Nós estamos então ao vivo com o secretário de Agricultura de Paracatu, Leonardo Costa. Vamos então falar um pouquinho dessa primeira feira que aconteceu em Paracatu, a Agro Paracatu, né? Uma feira organizada aí com pouco mais de 30 dias, não é isso, Leonardo?
Isso, Francis. Há pouco mais de 30 dias estivemos reunidos lá na prefeitura, a presidente da Riganó, junto com o representante do Sebrae, a Patrícia, aonde nós decidimos tocar esse projeto tão importante para o Paracatu, que seria essa primeira feira agropecuária, a famosa Agro Paracatu.
Certo, Leonardo. A gente teve, então, envolvimento da Irriganor, do Sebrae, não é isso? Com a prefeitura?
Isso. A feira foi organizada pela Irriganor, né, Associação dos Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, tendo todo o apoio da Prefeitura Municipal e do Sebrae.
Uma união dessa é muito importante para um evento como esse, como foi a Agro Paracatu, Leonardo, porque vem o Sebrae com a expertise da questão das organizações, das empresas, né, de técnicas estudadas. Vem a Irriganor, que representa aí centenas de produtores rurais, né? Então, e vem a Prefeitura Municipal dando esse suporte aí, também envolvendo com a estrutura, neste caso, que a gente teve aqui esse ano, né? Que foi no estacionamento da Prefeitura, utilizou ali as dependências da Prefeitura como auditório, recebendo então toda a população e os produtores rurais, não é isso?
Isso, Francis, com certeza. Acho que é por isso que fazer uma feira dessa, todo mundo fala, para a gente organizar uma feira dessa magnitude é coisa de anos, né, para estar programando. Então, quando a gente juntou essas três entidades, a gente viu que a gente conseguiu obter sucesso realmente graças a quem está ali atrás delas podendo executar. A gente decidiu, dividiu da melhor forma, né? A Irriganor ficou com todo planejamento financeiro, ficou com todo o apoio financeiro, com toda a dona Rovena, principalmente, bateu de porta em porta dos expositores. O Sebrae veio com toda a parte técnica do evento, todas as palestras, todos os minicursos, veio da parceria com o Sebrae, veio realizado através do Sebrae. E a Prefeitura Municipal veio disponibilizando uma equipe, né, para estar ajudando, veio disponibilizando o local para estar fazendo um evento. Tudo aquilo que for necessário, a equipe da Prefeitura Municipal entrou para dar suporte mesmo para que a feira acontecesse.
Isso é verdade. As entidades também que você já citou para participar aí com os cursos, né? A Emater, o Senar. Fala um pouquinho sobre essa novidade em uma feira agropecuária aqui em Paracatu.
Isso, Francis. A gente esse ano teve a Emater como uma das parceiras também, como bem disse. A Emater completou 55 anos aqui em Paracatu, escritório regional da Emater, 55 anos. Com isso, eles trouxeram, no primeiro dia de evento, na abertura, eles trouxeram uma palestra, né, mais voltada para a parte da Emater, os integrantes da Emater, falar sobre os 55 anos da Emater em Paracatu. No segundo dia, eles trouxeram também para Paracatu o primeiro seminário de piscicultura, onde passamos a manhã inteira no centro do centro administrativo, no auditório, onde contamos com 4 palestras voltadas para o incentivo da piscicultura na nossa região, onde eu vejo que foi uma das palestras mais motivantes, onde que deu para ver o maior número de produtores possível estar participando. Tinha cerca de 100 produtores ali interessados nesse novo ramo que é a piscicultura, né? A nossa secretaria hoje vem muito com essa pegada de transformar mais vias, né? Trazer mais vias de acesso para o produtor, para ele possa ganhar dinheiro. Então a gente está bem animado com a piscicultura, está bem animado quando a gente fala sobre o mel, né, sobre a industrialização do mel, da apicultura. A gente também está nessa com essas ideias. Já foi anunciado pelo nosso prefeito que no ano que vem já tem a Casa do Mel, né, que será a agroindústria beneficiamento de mel. Também contamos através do Senar com um curso, né, sobre apicultura, onde deu o maior número de pequenos produtores, deu cerca de 45 produtores para esse curso de apicultura. Então a gente vê que o nosso trabalho deu certo, que a feira foi um sucesso, que a população aderiu, os produtores rurais aderiram. Isso é muito satisfatório, quando a gente está na frente, né, de uma organização e vê que tudo dá certo.
Pois é, eu quero até falar um pouquinho mais desses dois cursos, inclusive um deles, onde o Álvaro, da Emater, e junto com o Orismar, foram apresentar ali no estande do conhecimento, o Léo, eles falaram um pouquinho da apicultura, que é uma atividade que pode ser conduzida juntamente com outras atividades que o produtor rural já tem ali na sua propriedade, uma atividade que pode ser executada por pequenos, médios e grandes produtores rurais, e também a piscicultura, né? A piscicultura é outra atividade paralela que pode ser realizada em qualquer tipo de propriedade. Por exemplo, o produtor rural está pensando ali em... Ele é agricultor, trabalha com soja, com feijão, enfim. Ele pode estar vendo as questões técnicas e poder ter ali na sua atividade, lá no seu... sistema hídrico, que ele vai estar armazenando água para poder utilizar na irrigação, claro, com todas as técnicas, ele pode talvez estar utilizando aquele mesmo espaço para poder criar peixes, né?
Com certeza, França, a gente está vendo que a piscicultura, algum tempo atrás, ela era vista com os olhos mais retratados, mas hoje a gente podemos ver que para entrar para o mundo da piscicultura não gasta muito. Hoje a gente tem a Emater como nossos parceiros da Secretaria de Agricultura. Qualquer produtor que tiver interesse em conhecer, em saber, em fazer um projeto, é só nos comunicar que toda a equipe irá em campo, está indo observar o local do produtor, qual será o melhor local para ele fazer, qual será o melhor tipo de alevino para aquela região, a água do produtor, se a água dá, se a água não dá, se tem que ser uma água corrente, ou apenas colocar um aerador, se é possível fazer atividade. Então a gente deixa aqui esse recado para todos os produtores que têm interesse, né, de conhecer mais a piscicultura, pode estar nos procurando na Secretaria de Agricultura, que a gente tem todo apoio. Entendi. Uma das coisas muito importantes que o seminário trouxe foi falar do mercado, onde a gente conseguiu ver o tamanho grandioso, qual grandioso é esse mercado de piscicultura na região. Né? A gente teve palestras sobre as cooperativas Copindaiá, aqui do DF, onde a gente viu vários pequenos produtores da região se uniram, fizeram essa cooperativa e hoje tem um fluxo, né? Consegue dar esse fluxo do filé do peixe muito grande ali no entorno de Brasília, para toda Brasília. Então é isso que a gente quer. A gente, Paracatu, já estamos aprovando já no PPA construção de novas agroindústrias, dentre elas, quem sabe, poderá ser, né, um abatedor aí e de peixes para daqui alguns anos.
Bacana. Você falou uma palavra muito importante, a união dos produtores. Isso aí vai estar sempre auxiliando, principalmente na parte da comercialização do produto. E como você já falou, que o prefeito Igor já está planejando para o ano que vem a Casa do Mel. A Casa do Mel, para você, ouvinte, entender um pouquinho melhor, seria realmente a porta de saída dessa produção de mel e de outros derivados ali, de outros produtos que se extrai com a apicultura, né? Como a cera, enfim, outras, a própolis, tudo isso aí. Inclusive a gente conversou, o Álvaro falou também desse detalhe, que o mais importante é a união de apicultores e a formação dessa Casa do Mel.
Com certeza, França, a gente vê que hoje uma das maiores dificuldades do pequeno produtor é estar escoando sua produção, né? Então, nossa gestão vem muito focado nisso, focando em tentar ajudar o pequeno produtor. Logo breve aí teremos o espaço da nova feira dos produtores, onde vai ser um espaço que acho que em Minas não existe, não haverá uma feira daquele tamanho. Temos também o abatedouro de aves, que está aí para sair agora, já está em fase de licitação, para os pequenos produtores também. Vamos fazer a Casa do Mel, como já bem disse, também, que é onde vai ser a agroindústria voltada para a apicultura, onde vai ser beneficiado todos os produtos derivados do mel. E também temos o sonho de fazer o abatedouro de piscicultura. Então, o nosso governo tem muito, veio muito com essa pegada, é muito pedido do prefeito para fortalecer as agroindústrias, né? Então, a gente está aí, né, que esperar nesses 4 anos, pelo menos, inaugurar esses 4 novos agroindústrias, que vai ser fundamental para a união do pequeno produtor, para fortalecer o pequeno produtor, para estar escoando, né, toda a sua produção para Brasília, para qualquer outro centro industrial que seja, né, a gente parar com essa política que a gente tem hoje, de estar comprando de grandes mercados. Por que não a gente começar a levar nossos produtos de Paracatu para grandes mercados, se a gente tem aqui a terra, se a gente tem a água, se a gente tem os produtores para produzir? Por que não a gente fazer isso? Vamos virar essa chave, se Deus quiser, em breve a gente vai começar a estar fazendo isso, a estar ajudando o pequeno produtor a levar cada dia mais seu alimento, sua produção para fora de Paracatu.
Muito bem. Léo, vou pedir para você aguardar um pouquinho mais aí no Skype. A gente vai chamar um intervalo aqui e na volta a gente volta falando mais um pouco sobre a feira.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Paracatu Rural está de volta.
São 8:02, nós estamos 8:03 agora, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Boa Vista FM, recebendo o secretário de Agricultura de Paracatu, Leonardo Costa, via Skype. Nós estamos falando um pouquinho sobre a feira Agro Paracatu. Ele está fazendo aí um balanço geral aí dessa feira, a primeira feira agropecuária do nosso município, realizado pela Irriganor, Prefeitura Municipal e Sebrae Minas, três entidades importantes para todo o comércio, para toda a cidade, seja ele o comércio urbano ou rural. Leonardo, vamos falar um pouquinho sobre as palestras que aconteceram, né? Tivemos algumas palestras aí, por exemplo, o Vlamir Brandalize, que participa aqui do Paracatu Rural, veio falar sobre agronegócio, sobre comercialização, sobre o mercado de produtos agrícolas e também de produtos da pecuária, não é isso?
Isso, Francis. Tivemos a palestra, né, do grande Brandalize, onde a gente recebeu várias mensagens e vários agradecimentos pela palestra do Vlamir, onde que a gente vê a importância, né, que ele tem hoje aqui, o destaque que ele tem aqui para a nossa região através do Paracatu Rural. Então, quando a população, os produtores ficou sabendo que estaria, a gente agradece muito que teve lá, compareceram em peso para assistir a palestra e saiu todos encantados, né? Saiu todos com o recado que ele dá e saiu todos com o recado entendido. O Brasil tem que produzir, pois tem centenas de países aí para fora que dependem do Brasil para comer, né? Então, deixou bem seu recado, os produtores estavam bem satisfeitos com a palestra. Além do seu Vladimir, né, a gente teve o Marcelo Fonseca também, do IGAN, onde falou de conflito de águas, também uma palestra muito importante, a gente sabe, em Paracatu, acho que todas as bacias aqui agora de Paracatu são bacias de conflito, né? Então, ele veio e explicou muito bem pra gente o que era uma bacia de conflito, o que que a gente tinha que fazer para estar entrando numa outorga, para estar pedindo um pedido novo de renovação, um pedido de inclusão. Também deixou muita gente ligada aí nesses novos etapas agora, né, que o IGAN vem passando aqui para nossa região. Tivemos a palestra da Fabiana Vilela, né, falando do sucesso dos cases das filhas do agro. Foi muito importante, que a gente sabe o momento hoje que a gente está passando, das mulheres, cada dia que passa, está participando mais do agro, né, está nessa sucessão familiar do agro. Isso é muito importante, a gente apoia muito essa associação familiar e foi uma palestra também muito boa, Francis.
É verdade. Outros assuntos também muito importantes aconteceram na primeira Agro Paracatu, como, por exemplo, falar sobre energia solar, aplicação na zona rural. Hoje, a gente está tendo muita dificuldade, por exemplo, ontem, Léo, estava numa parte ali do alto do córrego e por volta de 8:30 da noite houve um pico de energia, a energia ficou ali uns 2 minutos fora, depois voltou, aí depois ficou fora novamente. Quer dizer, algo que acontece na zona urbana, que prejudica bastante qualquer tipo de comércio, até a gente em casa mesmo ali no momento de lazer, de descanso, mas também isso acontece na zona rural e tem causado enormes prejuízos, né? A gente, quando fala de produção agropecuária, os prejuízos são da casa de cinco casas, né? A gente fala assim, acima de 10 mil reais, não é isso, Léo? Você que é produtor rural, inclusive, sabe muito bem disso.
Com certeza, França. A gente, falando aí em energia, todos nós produtores sabemos a dificuldade que a gente passa hoje. Falar de CEMIG, né? Falar de CEMIG não é fácil. Falar de CEMIG, a gente fica aqui dias e dias debatendo sobre a mesma, que a gente sabe a incapacidade que é a CEMIG na nossa região. Mas se Deus quiser, isso vai mudar. A energia solar veio para aí, a gente hoje já tem grandes usinas fotovoltaicas em Paracatu. A prefeitura está incentivando essa construção de usinas fotovoltaicas em Paracatu, Isso é muito importante, né? Uhum. A gente tentar gerar nossa própria matriz energética aqui para a região, para não ficar dependendo muito de obras do Estado, de melhoria do Estado. Isso é uma das nossas premissas, é tentar isso, é melhorar a nossa matriz energética aqui na região, para ver o que a gente pode fazer cada dia mais para estar ajudando o pequeno produtor, né, também precisa de energia, e também o grande produtor, que a gente sabe que o tanto que precisa de energia boa, né, uma energia de qualidade. Hoje o que temos é uma energia que cai toda hora, como você falou, é uma energia que dá pique de energia, estragando várias coisas, vários produtores, ficando milhares de dinheiro aí para consertar.
É verdade. Outros cursos e palestras que aconteceram, a gente pode destacar aqui, qualidade do leite e queijo Minas artesanal e também agricultura de precisão, ou seja, a gente trabalhou aí com esses dois temas, o pequeno, o médio e o grande produtor rural, não é isso, Léo?
Isso, França. A ideia da feira, como nas primeiras reuniões que a gente teve com a dona Rovena, eu comentei para ela, foi dona Rovena, quando eu entrei na secretaria, foi uma das primeiras coisas que o Igor nos pediu, era fazer essa união, né, do pequeno, do médio e do grande produtor. E isso a gente vem fazendo com grande maestria. A gente fez essa feira, onde a dona Rovena falou, todas as feiras, todo mundo tem uma visão que é pro grande produtor. E essa aqui não. Essa Agro Paracatu veio para desmistificar isso e veio para ficar. O que a gente pensou? Tem uma feira aqui logo, a Agro Brasília, certo? Tem muito grande, vai todas as empresas, todas as multinacionais estão lá. Mas para muitos pequenos produtores, Francis, pegar às vezes um carro aqui e ir até Brasília apenas para ir numa feira é inviável.
Uhum.
O que a gente pensou? Vamos trazer essa feira para Paracatu. Lógico que não seria da magnitude da Agro Brasília, mas seria uma mini-feira, já deu para a gente ver que deu para ser, e deu para ver que o ano que vem a expectativa de crescimento é muito maior. Então essa foi a nossa ideia na nossa feira, trazer aqui para Paracatu, para que o pequeno, o médio, o grande produtor ter acesso, né, à tecnologia, ter acesso às palestras, ter acesso a grande conhecimento, ter acesso a várias outras máquinas que vêm aí modernas. A gente viu na feira grandes máquinas ali expostas, vimos também tratores, né? Vimos um tabaquinho lá da agricultura familiar. Então foi uma feira que realmente veio para unir as três classes. Tinha um espaço da agricultura familiar onde eu achei fantástico, né? Tinha 12 barracas ali representando a agricultura familiar, onde a gente via desde artesanato de cabaça, a gente tinha pinga, a gente tinha farinha, tinha queijo, tinha ovos. Então assim, tinha verdura. Todo mundo que chegou, de a gente acha que não, mas veio muita gente de fora, de várias cidades como Guardamor, Vazante, Brasília, veio nessa feira, ficou encantado, passou ali na agricultura familiar, pegou sua farinha, pegou sua verdura, pegou seu ovo e levou para fora. Então a gente vê mais uma vez que o objetivo da feira foi concluído com sucesso. Então isso nos motiva a crescer cada dia mais e fazer essa integração entre o pequeno, o médio e o grande produtor.
Verdade. Eu gostaria de falar com você a respeito da questão que foi também um tema de palestra, que é o clima, né, Léo? Hoje, por exemplo, nós tivemos uma chuva abençoada e, segundo o nosso ouvinte, o Eberson, nós tivemos 22 milímetros de chuva essa noite, o acumulado já de outubro chega a 37 milímetros. Quer dizer, uma chuva que está chegando até um pouquinho antes do que muitas pessoas estavam esperando. Alguns produtores estavam aguardando ali para o dia 16, mas já está chegando aí, já está começando a dar mais ânimo para o produtor rural, de qualquer tamanho, seja pequeno, grande, médio, ou seja, os produtores já estão começando ali o seu plantio, já estava com a terra já prontinha para receber o grão, né, a semente, e agora a gente está aí com essa chuva abençoada. E uma das palestras foi sobre clima, né, Léo?
Isso, a palestra que a gente teve sobre meteorologia foi do grande palestrante, né, do Lisandro Gemac, que é o coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMEP, onde ele trouxe várias novidades, trouxe várias tendências do clima para essa safra e para a próxima safra. Isso é muito bom, Fernando, né, para o produtor se programar. A gente sabe que falar de meteorologia às vezes não é uma conta, né, uma conta exata que vai acontecer, mas já dá assim para o produtor ter um norte, se programar para a gente estar fazendo tudo de uma maneira mais assertiva, né, plantar na época certa, para poder estar colhendo na época certa. Às vezes a gente planta agora, mas lá na frente, em fevereiro, está marcando uma chuva. Se a gente não tiver essa cronologia, Às vezes a gente, na época da colheita, vai estar com o mesmo multiuso, a gente perde a nossa produção também. Não adiantou nada plantar, cuidar, e na hora de colher, não dá conta de colher por conta das chuvas. Então, essa palestra com o Lisandro foi muito importante, ele nos mostrou qual que está sendo o nosso futuro aí, o que, é que vai ser os próximos tempos para a meteorologia agrícola. Foi muito importante, também muitos produtores saíram dali super satisfeitos com a palestra dele, que é uma palestra muito técnica, né, muito estratégica, e que veio para ficar, e se Deus quiser, ano que vem ele estará aqui conosco novamente.
Muito bem. Léo, vou pedir para você aguardar mais um pouquinho, a gente vai chamar um novo intervalo aqui, na volta a gente vai falar sobre contratos assinados com a prefeitura e outras entidades, como por exemplo, a Escola Agrícola, não é isso? Volto já.
Ô pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 quilômetros de Paracatu, o cara me pergunta lá, ô, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não, sou locutor não, não tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Ah, mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu pessoal?
Paracatu Rural está de volta.
8 horas e 16 minutos, nós estamos ao vivo com o secretário de Agricultura de Paracatu, Leonardo Costa. A gente está falando um pouco sobre a Feira Agro Paracatu, a primeira feira agropecuária realizada pela Irriganor, também a Sebrae e pela Prefeitura de Paracatu. Léo, a gente comentou no bloco anterior sobre a questão do clima e a importância de se preocupar com os recursos hídricos. Isso tudo também dentro desse tema água. Um outro assunto debatido ali nas palestras foi sobre a agricultura irrigada, não é isso?
Sim, sim. A gente teve a presença, né, do senhor Carlos, onde foi um dos fundadores da irrigação por aspersão no Brasil. Também foi uma das palestras que teve mais público, onde todo mundo queria adquirir esse conhecimento sobre a agricultura irrigada. Isso foi muito bom, ele explicou várias formas de fazer agricultura sustentável que a gente tem que ver, né, que fazer, falar em montar um pivô, falar em montar uma aspersão, às vezes é muito fácil, mas montar com sustentabilidade, com planejamento, que é o mais difícil. E ele veio aí nos mostrar esses caminhos para a gente estar conseguindo cada dia mais potencializar nossas áreas, fazer nossas áreas produzir 2-3 vezes por ano. Porque, como disse também, né, agora vou juntar o Brandalize também, que foi um dos palestrantes, a gente alimentar vários países é difícil, né? E tá na carga do Brasil, tá nas costas do Brasil, poder alimentar tanto o Brasil, tanto a população brasileira, como várias outras populações.
Pois é, e dá para a gente alimentar, né, Léo? A gente tem aí muita informação, muita tecnologia, basta realizar essas tecnologias, aplicar essas tecnologias, como armazenagem de água, ter equipamentos sempre novos ou com a manutenção em dia, na verdade, com a manutenção em dia, né, mesmo que seja um equipamento novo, precisa também da manutenção correta, para a gente poder ter toda a estrutura para produzir mais em menos tempo e em menos lugar, né? A gente já tem a Embrapa, por exemplo, que tem fornecido sempre cultivares com tempo menor de produção. Enfim, a gente tem diversas técnicas para poder estar aplicando na produção agrícola, principalmente, né? Porque a pecuária é um pouquinho mais complicado, mas a agrícola ela é mais fácil de trabalhar se utilizar as tecnologias corretas.
Isso, a gente hoje vê, Fran, tem vários estudos, tem vários artigos aí que a gente tem acompanhado a curva da evolução da produção de grãos, né, no Brasil, lado à curva das áreas, né? Se tem abrangindo mais áreas. Dá para ver justamente que isso, o Brasil está produzindo mais com menos áreas. Uhum. Né? Isso é muito importante, onde a gente vê muita palavra sustentabilidade. Nada melhor do que você produzir mais com menor espaço de tempo e com um número reduzido de áreas. Igual você falou, a gente tem muita área para crescer, tem muitas áreas ainda que é de pastagem, que pode ser desenvolvido lavouras, e que a gente quer isso, fazer com que o Brasil produza cada vez mais.
Verdade. Léo, no bloco anterior eu falei que aconteceu aí a assinatura de convênio, né, de contrato. Um dos pontos importantes para que se a gente possa ser realmente o celeiro do mundo é também conhecimento, né? Se você não tiver um conhecimento, se você não tiver a técnica correta, não adianta a gente ter a tecnologia disponível. Outro dia eu estava conversando com o gerente de uma concessionária de trator e falou o seguinte: Francis, hoje as máquinas são tão modernas que se a pessoa não fizer um curso, ela não consegue nem ligar, quanto mais operar corretamente essa máquina. E para isso é necessário escolas, cursos, né? Que a gente teve aí vários cursos na Agro Paracatu. Mas um importante ponto é ter uma escola agrícola em Paracatu. Isso já está para acontecer, não é, Léo?
Isso, Francis. No início do ano, o Igor me falou, estava no plano de governo desse, fazer essa escola técnica agrícola em Paracatu. Eu achei fantástico, porém, quando a gente envolve Estado, a gente fica um pouco retraído. Uhum. Mas, com a graça de Deus, com a força política que o Igor tem dentro do Estado, a gente também temos a agradecer a comunidade do São Cristóvão, né, do assentamento São Cristóvão, onde disponibilizou a sede do assentamento para a gente estar reformando e estar fazendo ali a nova escola técnica agrícola. E na semana passada o Estado deu para a gente, mandou para a gente o contrato positivo, né, para a gente estar tocando essa escola técnica agrícola através do Estado. Então isso foi muito importante. Já está deixando aí toda a região, todo o entorno ali do PA São Cristóvão, né? Lagoa Rica, estamos lá a Lagoa Rica, estamos São Cristóvão, tem a comunidade lá do Nena, tem várias comunidades da frente que vai usufruir, né, dessa escola técnica agrícola. A gente acredita que até o ano que vem a gente já consegue estar operando aquela escola, já está trazendo cursos de formação para todos os produtores, filhos de produtores daquela região.
Uhum. Léo, a feira agropecuária, você já falou no início, mas ela aconteceu além da união das três entidades, Riganor, Prefeitura e SEBRAE, também do Senar, também da Emater, que levaram os cursos, né, um ponto muito importante foram as empresas que participaram, né? A gente sabe que em 3 dias praticamente fecharam-se todos os estandes. Depois a gente ficou sabendo também que muitas pessoas, muitas empresas, muitos empresários ficaram até de certa forma bravos. Ah, eu queria também um estande, mas não conseguiu. E andando por ali, muitos me falaram: Francis, para o ano que vem, olha para você ver, já estão prevendo o ano que vem, precisamos de uma área muito maior que essa. Você concorda, Léo? Você também ouviu isso?
Francis, a gente até, rapaz, esse dia para trás comentou, você está puxando muito saco dos expositores em todas as suas entrevistas, mas não é, Francis. A gente tem muita gratidão, essa que acho que é a palavra que mais resume essa Agro Paracatu, é gratidão. Gratidão à nossa equipe que trabalhou, gratidão à equipe da Riganor que abraçou a ideia, e grande gratidão ao pessoal dos expositores. Se não fossem os expositores, essa feira não teria acontecido. Qual o motivo, Léo, que você fala? A feira ela foi sem nenhum fim lucrativo e não teve repasse municipal, não teve gasto de verba pública, não teve gasto da verba da Riganor. Então foi uma feira toda bancada por esses expositores. Então assim, a gente fica muito gratificante de saber que quem pagou, que quem usufruiu, fez muitos negócios. Isso na quarta-feira a gente vai estar falando de novo, a gente vai estar com todos os dados compilados da feira, realizou muitos negócios e já está aí, como você bem disse, já está querendo espaço maior para o ano que vem. Então isso a gente tem muita gratidão por ter feito da melhor forma e por ter conseguido gerar para eles resultado, né?
Com certeza.
A gente queria levar resultados para o produtor, queria trazer a população para conhecer o meio agrícola e principalmente dar o retorno para aqueles expositores que nos confiaram nesses 3 dias que a gente saiu para a rua aí para estar vendendo os estandes, que foi sucesso. A gente pede desculpa, igual você bem disse, teve algumas entidades que ficaram de fora, que quando se procurou já foi tarde, mas infelizmente a gente tinha que fazer um número X de expositores, porque como era o primeiro ano, para ser tão rápido, a gente não poderia simplesmente, como se diz naquele ditado popular, abrir as pernas e fazer uma feira de qualquer maneira. Isso a dona Rovena pregou desde o primeiro dia: Léo, tudo que a gente for fazer para essa feira vai ser de qualidade. Então a gente chegou no coeficiente máximo de expositores que a gente daria conta de atender. Pegamos também, né, o fornecimento local. A gente tem que agradecer muito toda a estrutura do Grupo Bida, onde montou aquela estrutura com maior agilidade para estar levando todo sucesso, todo o empreendimento ali para aquela feira. A gente fica muito agradecido de todos os expositores, de todos os patrocinadores que conseguiu fazer, eu acredito, que é a maior feira do Noroeste de Minas Gerais.
Léo, também a gente tem que destacar aí o pessoal da praça de alimentação ali do momento do Happy Hour, né? Que recebeu, além dos próprios expositores, os visitantes da feira agropecuária, né?
Com certeza, Francis. Isso foi um dos aí, quando a gente fala de parceria, foi aonde que o Sebrae entrou e entrou muito bem. Quando o Sebrae nos procurou e disse: Léo, a gente tem que fazer uma praça de alimentação para fomentar os restaurantes aqui da nossa cidade. A gente vê a crise que eles passaram, todo mundo está vendo, e a gente tem que fazer alguma coisa para eles estar recuperando a economia sem estar cobrando custo. Foi isso que a gente fez. A Patrícia muito bem organizou isso aí com todos os restaurantes de Paracatu que teve interesse. A gente teve uma praça de alimentação com 8 empresas de vários gêneros, de bebida artesanal, de chope, de alimentação, de sorvetes, né? Então, assim, a gente fica muito grato por todos terem abraçado a ideia, todos terem saído dali com a meta atingida, né? Que era ter a lucratividade. Agradecer nossos cantores locais, que também estavam algum tempo aí parados, sem fazer shows, que abraçou a ideia, que topou e conosco para a primeira Agro Paracatu. E é isso, Francis. A feira veio com esse intuito de movimentar a economia da cidade, movimentar o agro, e aconteceu. Achei muito interessante, na quarta-feira eu estava lá 4 horas da manhã, a feira inaugurava na quinta, 8 da manhã, até 4 horas eu estava lá. Eu contei presencialmente mais de 250 funcionários trabalhando na limpeza, colocando placa de marketing, montando stand, montando palco, montando iluminação, montando banheiro. Então a gente vê que realmente o intuito foi cumprido, né? A gente movimentou a economia da cidade, trouxe para a cidade outra cara, e o que eu quero na quarta-feira estar passando todos esses números aqui na rádio, Francis, para você, para a gente ter uma noção da grandeza que foi essa feira. Então, por isso, a nossa gratidão a todos os expositores, a toda a minha equipe que esteve atrás de mim, me ajudando, me auxiliando, para trazer para Paracatu essa grande novidade.
Bacana, Léo. A gente já está com o horário um pouco avançado. Eu vou pedir então para você deixar aí o recado final para os nossos ouvintes. Na quarta-feira ou na quinta-feira, vai depender do horário da reunião de vocês, a gente vai estar trazendo então o balanço final. E é claro, né? A gente já está contando com a Agro Paracatu número 2 em 2022, não é isso, Léo?
Isso, Francis, com certeza. Mais uma vez agradecer toda a população, todos os produtores rurais de Paracatu que vieram nos prestigiar aqui na Agro Paracatu. Sem vocês não teríamos esse sucesso que a gente teve. Muito obrigado a todos. Deixo aqui mais uma vez a porta da Secretaria de Agropecuária à disposição de todos os produtores e toda a população para estar lá nos atendendo o que for preciso, dentro de cursos, dentro das mediações que a Secretaria atende, né? A gente está lá à disposição para estar atendendo todos os produtores, falando em piscicultura, falando em apicultura, falando em correção de solo, falando em entrega de sementes, né, de milho, que a gente começa agora. Nessas próximas 2 semanas a gente já começa a fazer essa distribuição. Então, a porta da secretaria está aberta para toda a população e todos os produtores de Paracatu. E mais uma vez, Francis, muito obrigado pelo espaço da Boa Vista. A gente está levando todo esse conhecimento, todo esse diálogo para toda a população de Paracatu.
Valeu, bom dia para você e para todos da prefeitura.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38... é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
Gostou do nosso conteúdo? Então curta, compartilhe, mande para os seus amigos, grupos de WhatsApp, lista de transmissão, envie pelo Telegram, é isso mesmo. Também no seu Facebook, no story do seu Instagram, mas manda para todo mundo. Ah, e por falar em Telegram, anote aí o nosso 38991810123, é o @ Paracatu Rural, para todas as redes sociais. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, com abraços para os nossos ouvintes e internautas. Abraços para você, seguidor do podcast do Paracatu Rural. Você pode encontrar, inclusive, em qualquer aplicativo de podcast. A gente já pesquisou aí pelo menos 11, ok? Para você também, seguidor do Instagram, @ Paracatu Rural. Para você que curte a nossa página no Facebook, facebook.com/paracatu rural. E para você inscrito no nosso canal YouTube, youtube.com/paracatu rural. Para você também que já cadastrou o seu e-mail lá no nosso site, paracaturural.com, onde você encontra as notícias, pode conferir variação do dólar em tempo real. Vai lá! Abraços para você que nos ouve pelo rádio. Frequência 96,5 MHz para quem está próximo a Paracatu, Minas Gerais, na Rádio Boa Vista FM, ou você pode ouvir pelo Radiosnet ou outro aplicativo de rádio pela internet. Nós estamos de segunda a sábado, 7h45 da manhã na Rádio Boa Vista FM e aos domingos, 6 horas da manhã. Já você que nos acompanha pela antena parabólica, muito obrigado. Nós estamos na frequência 3.665 MHz, TV Milagro, que além de transmitir o nosso conteúdo para o Brasil, também chega para África e Oriente Médio. Agradecemos também a você, parceiro do Paracatu Rural. Um abraço para a turma do Sicoobi Crédito Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto para smartphone, também a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e Editores, Lohane Marques, nossa redatora, e para minha esposa Paula, ó. Beijão, Paulinha, te amo. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, obrigado.
Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.